Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou a Soraya Mendan e este é o Fique por Dentro da Lei. Hoje você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com o professor e advogado trabalhista Walter Pereira Dias, que vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre direito do trabalho. Na semana passada, ele explicou sobre a diferença salarial entre pessoas com a mesma função, direitos em caso de demissão, piso salarial de professores e sobre os direitos do funcionário em cada regime de contratação, a diferença entre um servidor público estatutário e empregado seletista. Hoje, o Walter vai responder às cartas de Maria de Jesus Alves, de Santa Filomena do Piauí, da Luzia Brito Medeiros, de Campos Lindos, no Tocantins, e do Rogério Abreu de Melo, de São Félix do Xingu, no Pará. Entre outros assuntos, os ouvintes querem saber sobre acúmulo de funções, carga horária diária de trabalho, pedidos de transferência, descontos que podem ser feitos em seus salários e sobre diferenças salariais entre pessoas com a mesma função. Bom dia, Wagner.
Bom dia, Soraya. Bom dia, ouvintes.
Vamos começar com a carta da Maria de Jesus Alves, de Santa Filomena, no Piauí. Ela e a amiga Raimunda Campos trabalham no Colégio Santa Fé. A Maria de Jesus assinou a carteira de trabalho em 13 de dezembro de 2002 e a Raimunda teve a carteira assinada em 23 de dezembro de 2003. E as duas são concursadas. Elas contam que trabalham como auxiliar de serviços gerais, merendeiras. Nesse caso, Walter, em que elas são concursadas e possuem carteira de trabalho assinada, a gente pode falar que elas são regidas pela CLT?
Pode ser. O município pode contratar tanto por regime seletivo, que tem uma lei que permite, ou pelo regime da 8.112. Depende do edital do concurso. Ela pode ser uma servidora pública ou uma empregada pública.
Aí elas contam aqui que o secretário de Educação está exigindo várias coisas dela e por isso que querem saber os direitos e deveres. Primeiro, elas contam que trabalham pela manhã, chegam às 6h45 e saem meio-dia, das 5h15 de trabalho pela manhã. Tem que deixar tudo limpo para o período da tarde. Depois, à tarde, elas têm que chegar 1h da tarde e sair 4h45. Dá 3h40 pela tarde, né? No total dá 9h de trabalho. Primeiro, elas querem saber se é certo permanecer esses horários na escola.
É uma jornada excessiva, porque tanto para o servidor, se for o regime delas, como para o empregado seletista, seria de no máximo 8h diárias e 44h semanais. Tudo que exceder as 44h semanais ou a 8 diária é hora extraordinária. Tem que ser remunerado com o valor da hora mais 50%.
Aí elas contam aqui também que o secretário exige a limpeza em volta do colégio, ciscar mato e as folhas secas no chão arenoso. E elas acham que isso é o serviço do vigia, não delas. E pergunta se o secretário de Educação pode exigir que uma merendeira faça esse serviço, incluindo limpeza de mato.
Olha, a princípio, sem ver o contrato e o edital, a princípio não. Porque se ela é merendeira, a presunção é que ela lidera apenas no preparo da merenda. Né?
Uhum.
E uma outra pessoa seria encarregada de fazer a vigilância, o asseio e conservação da escola. Só pelo nome da função dela já induz que está havendo um desvio de função, porque está indo além de preparar a merenda escolar. A não ser que tenha essa cláusula excepcional no caso dela, que não deve ter totalmente, né?
É.
Pela função dela.
Aí
esse desvio de função pode propiciar até uma diferencinha de salário.
E elas querem saber se as férias delas têm que ser no mesmo período das férias escolares.
Não necessariamente. Para os professores, a norma coletiva geralmente faz coincidir com as férias escolares. Agora, para eles que são auxiliares de administração escolar, a conveniência seria coincidir com as férias escolares, né? Até para não faltar merenda durante as aulas, período letivo. Mas não é uma obrigatoriedade legal. Se for empregado seletista, o empregador tem 12 meses após a aquisição para conceder as férias. Que sendo uma escola, o conveniente seria realmente coincidir com as aulas.
Uhum.
Mas não há essa obrigatoriedade legal, não.
Elas perguntam também como que é o cálculo do salário família, se é por criança ou pela família.
Crianças até 14 anos e depende do salário do empregado. Então há uma correlação do INSS com uma tabelinha. Quanto mais eu receber de salário, menor vai ser o salário família. É uma tabelinha proporcional, tá? E quem estipula o INSS não é empregador, não. Mas é uma tabelinha progressiva. Quanto mais eu tiver de salário, menor vai ser o salário da família. Uhum. É inversamente proporcional.
E elas têm direito à licença-prêmio?
Se elas forem estatutárias, só depende do regime do estatuto dela. Em regra, prevê sim uma licença-prêmio a cada 5 anos. A primeira coisinha básica a saber é ver na carteira dela. Se o regime é CLT, fundo de garantia, ou se é lei 8.112. Se for 8.112, aí sim elas poderão ter essa licença-prêmio. Primeira coisinha a saber qual é o regime delas. Se é CLT, fundo de garantia, ou se é regime 8.112. Servidor público.
A última pergunta delas é: qual desconto que pode ser feito no salário delas no mês que vem o 13º e as férias?
Independentemente de ser 13º ou férias, o empregador só pode fazer o desconto que ela expressamente prevê, como o INSS, imposto de renda, a contribuição sindical ou descontos que o empregado porventura autorize, como seguro de vida, um empréstimo consignado, ou se o empregado causar um dano doloso, premeditado, pretendido, o empregador também pode descontar esse do salário dele. Se esse dano porventura foi um dano culposo, não intencional, para que o empregador possa descontá-lo, tem que haver a previsão contratual. Isso independentemente de ser férias, 13º ou salário normal. Só se pode descontar o que ela expressamente prevê. Se for o caso, pensão alimentícia, né?
A segunda carta de hoje é da Luzia Brito Medeiros. Ela mora próximo a Campos Lindos, no Tocantins. Diz que tem 14 anos que trabalha em uma escola que fica a 38 quilômetros de Campos Lindos e 4 quilômetros de sua casa. Ela diz que trabalhou lá 4 anos como professora. Aí em 2001 teve um concurso, ela fez, passou e agora trabalha como merendeira. Dos 14 anos de serviço dela, então, são 10 como concursada de merendeira e 4 sem concurso. Ela diz que teve 3 filhos, não tirou nenhuma licença maternidade em nenhum dos nascimentos. Ela pergunta se ela tinha o direito de licença maternidade, sendo concursada ou não.
Teria sim, porque licença maternidade, na verdade, é um direito previdenciário. Aí não depende se ela é empregada efetiva, temporária, concursada ou não. Ela sendo segurada da Previdência Social, INSS, ela receberá do INSS esses 120 dias de maternidade. E se ela for uma servidora pública, o regime próprio deles pagaria para ela a licença maternidade. Mas direito teria com toda certeza, em qualquer regime, tanto CLT como Estatuto Social.
E ela diz aqui que como não tirou, se ela tem direito a receber algum valor por não ter tirado essas licenças ou alguma outra licença?
Ela até poderia entrar com uma ação para questionar a concessão. Hoje em dia, conversão em dinheiro, um valor, em pecúnia. Só vai ter um pequeno diferencial se você encontrar um juiz um pouco mais tecnocrata. Porque no caso, se for empregada CLTista, a CLT exige que ela leve o empregador a licença médica, determina o seu afastamento. Agora, pegando um juiz mais, menos formal, por assim dizer, teve o parto, ela faria jus realmente à licença maternidade. E como já passou o prazo, faria jus apenas aos valores pecuniários. E quem pagaria seria o INSS. Agora, um detalhe, se o empregador pagou o salário, vai haver uma compensação, né? Porque ela não pode receber 2 vezes, por parte do empregador e por parte do INSS.
Aí, continuando a carta dela, ela fala que desde que ela começou a trabalhar como merendeira, ela acredita que o trabalho dela virou escravo. Ela diz que em 2007, o secretário demitiu a zeladora da escola e fez um ofício junto ao prefeito para ela assinar e passar a trabalhar como merendeira e zeladora da escola. Ela diz que tentou não aceitar o novo serviço, mas o secretário ameaçou de transferi-la para outra escola bem longe de sua casa. Aí ela conta também que em 2007 ficou doente, o irmão levou ela para a cidade de Balsas para se tratar. O médico atestou 30 dias de licença e a escola não aceitou os 30 dias, e sim apenas 3 dias. Em 2010, ela diz que matriculou os filhos em uma escola de Campos Lindos, que fica longe. Aí ela pediu transferência da escola para ficar mais próxima dos filhos e a transferência foi negada. Então ela deixou os filhos morando com a sogra, porque eles são menores de idade, e acabou ficando sozinha com o marido sem os filhos. Diz que ficou o período escolar inteiro sem ver os filhos, só viu nas férias. foi conversar com o prefeito e o secretário para tentar solucionar a questão e eles afirmaram que só pode ter transferência se a escola for fechada. Então ela pergunta se ela tem direito de transferência sem a escola fechar e se os fatos dos filhos estarem longe e serem menores de idade pode ser um motivo justo para conseguir essa transferência.
Sendo ela empregada seletista, a transferência decorre de um mútuo consentimento. Tanto o empregado tem que querer como o empregador, salvo se ela tivesse um cargo de confiança, que é o caso dela. Sendo servidora pública estatutária, a transferência decorre de interesse da administração. Infelizmente, não é só por ficar com os filhos, que seria o ideal para todos nós, que motivaria essa possibilidade de ser transferida. Não é só se a escola fechar, né? Sendo empregada seletista, pode transferir, basta haver esse interesse de ambas as partes, independentemente de fechar ou não a escola. Se ela requerer, nada impede que o empregador, a administração pública, conceda a transferência.
E ela
não
pode...
é um direito pleno, um direito, digamos, negociado, dialogado.
E ela pode acumular sem ser merendeira e zeladora, igual ela contou?
Legalmente não. Agora, acumulando com toda certeza, ela fará jus a esse acréscimo salarial em relação às duas atividades. Porque uma vez admitida para uma função X, aquela é a regra geral. E legalmente não se pode modificar o contrato sem que a outra parte, que o empregado consinta, aceite. E mesmo aceitando, não pode haver nenhum prejuízo. Aí, no caso dela, tem o prejuízo, que é acumular duas funções, e o outro prejuízo em não receber pela outra atividade. Então, ainda que ela houvesse concordado, essa alteração seria nula de pleno direito. Por quê? Trouxe um prejuízo por acumular funções e um outro prejuízo por não receber pela nova função exercitada. Ele está acumulando duas funções.
Uhum.
Então, ela tem direito a esse acréscimo, essa dispensa salarial. E é legalmente ineficaz essa alteração, porque não contou com a anuência plena dela. Foi imposta pelo empregador dela.
E ela ter ficado doente, esse caso aqui que ela conta, e eles não aceitarem o atestado, os 30 dias, ela pode ainda fazer alguma coisa?
O tempo necessário para a nossa convalescência, quem sabe, é o médico, né? Se ele prescreveu 30 dias, o empregador não poderia não aceitar os 30 dias. E se ela trabalhou 27 dias, descansou 3, ela pode reivindicar do empregador o pagamento desses 27 dias que teria de licença, como forma indenizatória, compensatória. É uma prática ilegal, o médico dá X dias e a empresa falar que é algo diferente, inferior. Ela não pode fazer isso.
E a última cartinha de hoje é do Rogério Abreu de Melo, de São Félix do Xingu, no Pará. Ele diz que conhece um agente de saúde em São Félix do Xingu, que ganha um salário mínimo. E ele diz que tem agentes lá que ganham mais que um salário mínimo na região. E pergunta se pode existir diferença salarial entre trabalhadores com a mesma função.
Aí vamos novamente àquela questão de tempo. E uma outra coisinha. O salário é apenas uma das coisas que o empregado recebe. Nós temos que verificar se ele recebe somente isso de salário ou se, além desse salário, tem alguma vantagem pessoal, que seria uma remuneração e não um salário em si. Pode ser uma hora extra, uma gratificação de função, um tempo de serviço. Se for apenas salário, salário mesmo, aquela velha regrinha. Só justifica salários desiguais para funções iguais se o outro empregado tiver mais de 2 anos na função. Agora, o interessante é ver. Você ganha R$600. Que título? Uma parte é salário, uma parte é uma gratificação pessoal. Se é algo pessoal, personalíssimo, aí realmente é dado só aquele empregado. Se for puramente só salário, só pela função, se não tiver mais de 2 anos, nada justifica a diferença salarial. Nós temos duas coisas bem distintas. A remuneração, que é tudo que eu ganho do empregador, inclusive o salário, mais horas extras, horas noturnas, perículos da insalubridade. Tudo é remuneração. O salário é só uma partezinha. Ele é que não pode ser diferente. As demais são pessoais, cada empregado. Então aí caberia primeiro verificar se é o salário ou se é parte da remuneração que ele recebe no total.
Tá certo então, Wagner. Tá perfeito, obrigada.
Bom dia também para vocês todos.
Bom dia, até mais. O Fique Por Dentro da Lei de hoje teve apresentação e produção de Soraya Mendanha, trabalhos técnicos de Josevaldo de Souza.
Acabamos de apresentar Fique Por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800 61 22 11. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por dentro da lei, também está na internet. www.senado.gov.br/radio.